Certamente se passou com vocês assim como comigo quando ouvimos esses hinos maravilhosos. Então vem um profundo anseio no coração. Se já pudesse estar já no ponto que o Senhor nos leve para o lar e nos passe para a sua glória. E nisto me veio o pensamento que estas reuniões não são por hábito, mas como preparação para esse grande e glorioso dia, devem ser vistas assim, quando o Senhor levar os seus para o lar. E ai de nós, ai de mim e ai de cada outro pregador, proclamador, se nós não tivermos trazido a palavra de Deus assim, para que eles pudessem ser chamados para fora, terem sido salvos, libertos, redimidos e preparados para o grande e glorioso dia. E com vista desse fato e das consequências, também nós começaremos esse culto e colocaremos a nossa esperança somente na graça e a nossa esperança em Deus, não sobre um ser humano, mas sobre Deus. Nós sabemos que até agora Deus utilizou pessoas e adiante o fará, mas o Senhor fala: sem mim nada podeis fazer. Tudo o que fazemos sem Ele, nós poderíamos ter nos poupado. Isto sequer precisaria ter sido feito, deveria ter sido feito. Então, nós queremos, pela graça, deixá-lo atuar. Vamos começar juntos nesse culto a Deus com o hino 408. Eu escolhi três hinos que não são cantados tão frequentemente. 408. Senhor, com fervor íntimo pedimos a Ti, não um bem material de Ti. Vamos cantar isso também com fervor interior de coração. 408. Senhor, com fervor interior pedimos de Ti não um bem terreno de Ti, nada com o que se possa gloriar a si mesmo, nada que o mundo queira. Veja, nós queremos, Senhor, Tu o sabes, caminhar somente de acordo com o Teu Espírito. Nada mais deve impedir mais o Seu suave mover. Toma, toma, toma Tu somente para sempre os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nós queremos e podemos juntos vivenciar. Deus diz a verdade e nós podemos confiar nele, na sua palavra. Na segunda estrofe, eu queria cantar e já comecei a agradecer. E eu pensei, assim deve ser, de fato. Eu já contei isso uma vez aqui. O irmão Branham menciona em uma pregação que, às vezes, pessoas totalmente incrédulas que pela primeira vez vêm debaixo da proclamação da palavra de Deus são curadas e que pessoas que décadas que são crentes já saem sem ter sido curadas da plataforma. E isto certamente tem um significado. O ser humano incrédulo bate no seu peito e diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó pecador. E ele sabe que ele não mereceu nada. Não teria que nada que esperar, de fato. E coloca toda a sua esperança no Senhor. E então, ele não é envergonhado. O crente vem para a frente, fala diante de si em línguas, isso acontece muitas vezes, e nós não temos nada contra isso de forma nenhuma. Eu quero dizer, como Paulo, e com coração totalmente sincero, eu desejaria que todos falassem em línguas, mais ainda que profetizassem. Mas o que adiantaria a mim, no momento, se se trata da minha cura, então eu tenho que compreender esse momento que Deus agora não exige que eu de alguma coisa diga, mas que eu creia que eu de todo o coração esteja na coisa do que se trata neste momento. Se nós temos uma hora de oração, sim, então nós oramos. E se sugerimos hinos, então cantamos. Mas quando se trata que pessoas vivenciem sua cura, então elas têm que colocar sua atenção em Jesus Cristo, o crucificado, e colocar nos seus corações, ele foi ferido por minhas transgressões, batido e martirizado pelos meus pecados. A punição foi colocada nele para que nós tivéssemos paz e através das suas feridas fomos curados. Creio em mim hoje. Nós temos que, se queremos vivenciar a Deus todas as vezes, estar na coisa e no tema do qual se trata no momento. Se nós não fazemos isso, então nós perderemos a bênção de Deus. Vamos, antes da oração, ler o Salmo 85, um Salmo fortificador, consolador, Salmo 85. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar Jacó do cativeiro, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira, torna-nos a trazer, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e faze cessar a tua ira sobre nós. Acaso estará sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz, de bênção ao seu povo e aos santos, para que não voltem mais à insensatez ou à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Vamos nos levantar para oração. Pai Celestial, de todo o coração nós te agradecemos pela essa completa e inspirada palavra de Deus. Senhor, que maravilhoso é cada pensamento que foi expresso. Nós pedimos a ti, ó Deus, tem misericórdia de nós hoje, esteja próximo de nós, que justiça e paz se beijem, que a tua ira, o teu furor se desvie de nós e o seu amor possa jorrar dentro dos nossos corações. Fiel Senhor, nós fomos chamados pelo teu nome e no teu nome fomos reunidos para que tu possas confirmar a tua palavra, para que tu possas tornar verdadeira em espírito, alma e corpo. Fiel Senhor, que esse culto a Deus possa trazer fruto para a eternidade. Nós te pedimos especialmente por todos que estão em aflição, que estão em sofrimento, que estão abatidos. Ó Deus, eles devem saber que não estão sós. Tu estás com eles, tu estás com todos nós. Tu nos guia por caminhos profundos para retirar todos os restos. Tu nos purificas no forno da miséria, como a tua palavra diz, e então nós saímos purificados. Senhor, salve os perdidos, liberte os amarrados espiritualmente e que estão no cativeiro. Cure todos que têm alguma enfermidade física, que este dia seja um dia que tu fizeste para a tua glória, para a confirmação da tua palavra e para a nossa vivência com Deus. Fiel Senhor, a ti nós agradecemos pela fé, porque nós colocamos a nossa confiança, certamente não em nós, pessoas miseráveis, mas em ti, o Deus vivo e verdadeiro. E te agradecemos que tu hoje estás no nosso meio, que esta reunião esteja sob a cobertura do teu sangue, ó Senhor, sobre o direcionamento do teu Espírito, e glorifique tu mesmo o teu nome. Juntos, nós te agradecemos por isso e falamos amém. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Amém. Podemos nos sentar. Eu desejo desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor e espero que a palavra de Deus possa tocar a cada um e que ninguém se fique preso em alguma coisa exterior ou através disso se deixe atrapalhar. Às vezes pode acontecer, se vemos algo que interiormente nos tira o sossego, se isso acontece às vezes, ele pode impedir isso. Para isto existe a receita mais simples: fecha os olhos, não para dormir, mas para não ser perturbado. Mas eu creio que Deus está conosco e que ninguém é importunado ou perturbado, mas que sem perturbação nós ouvimos a palavra de Deus, levamos ao nosso coração e vivenciaremos também. Como primeira coisa, eu quero passar as orações de coração dos nossos irmãos e irmãs do Oriente. Eu viajei pelo Egito, Jordânia e Síria, agora em janeiro. Somente uma coisa como testemunho: do Cairo, eu encontrei o mesmo motorista de táxi que em outubro ele havia me conduzido, com o qual eu pude orar. E ele me disse, cheio de alegria: Senhor, desde que você naquela época orou por mim, algo aconteceu comigo que eu mesmo ainda não posso compreender totalmente. Eu, a partir daquele dia, não mais fumei, e ele começou a contar certas coisas. E eu interiormente me alegrei tanto disso, eu sequer sabia que ele fumava. Eu somente orei que Deus salve sua alma. E isto o Senhor fez. E por isso, isto me moveu tanto. Foram quase suas primeiras palavras que ele me disse. E assim nós vemos que nada é em vão. Também, não, uma viagem no táxi, ela pode ser utilizada por Deus para mostrar o caminho de uma alma ao Senhor. Na Jordânia, eu encontrei comunhão íntima e de coração, e agora, nessa quarta-feira, dois dos irmãos de lá estarão aqui em Crefeld conosco. Deus abriu portas maravilhosas e isso se espalhará e poderá ser ouvido o que Deus fez nesse tempo. Síria é um capítulo para si mesmo. Sobre isso, não se pode dizer muito. Lá, os crentes são assim como no antigo Império Alemão, na Segunda Guerra Mundial, que eles criam mais na propaganda do que na Palavra de Deus. E lá, uma vez, eu fiz uma experiência ruim, mas eu não pude deixar passar de que todas as acusações foram feitas contra Israel e contra os judeus, passam além de todas as medidas, e então eu tive que pegar a palavra e somente disse: quem não respeita a palavra de Deus e as decisões de Deus, ele não respeita a Deus propriamente. E tive que explicar-lhes em poucas palavras que se trata de um cumprimento da profecia bíblica. E eu vos digo, foi a primeira vez em toda a minha vida que eu teria que contar que em qualquer momento, não somente palavras, mas que poderia seguir além disso até, do que somente permanecer em palavras. Eu me levantei e peguei minha Bíblia na mão e ofereci paz no nome do Senhor, especialmente a um jovem homem que queria ser algo. São sempre assim os pregadores que ainda carregam a Bíblia debaixo do braço e não aberta diante de si, que pensam saber muito, e mesmo assim, aquilo que eles teriam que saber, não o sabem. Então, isso lhe fica como uma desvantagem, mas em tudo, eu também, com a ajuda de Deus, pude levar a um fim mais ou menos razoável, que foram 350 quilômetros de Damasco, próximo da fronteira da Turquia, em Alepo. Mas a reunião final em Damasco e fez tudo muito, muito melhor do que bom. E para mim foi, de fato, a situação que me agrada. Você conhece a história de Saulo no caminho para Damasco? Ele estava no caminho para Damasco e, de repente, uma forte luz, uma clara luz, o encontra na hora do meio-dia. E eu utilizei essa oportunidade. Eu tinha grande foto do irmão Branham com a coluna de fogo. E então eu pude dar o puro vinho para a congregação e disse: prezados amigos, vocês me mostraram a rua na qual Paulo caminhou, o lugar, vocês me explicaram, onde ele caiu do cavalo, e quando isso e aquilo deveria, aconteceu, mas eu, hoje, vos relatarei daquilo o que Deus, no nosso tempo, fez. E eu tinha, fui recebido com tanto amor, senti que cada palavra foi aceita, e assim, com gratidão, eu estou, que justamente, o Senhor, justamente na cidade de Damasco, para a qual não há boas profecias na Bíblia, no profeta Isaías, mas que estará em ruínas, e mesmo assim, lá há pessoas crentes. Eu somente espero que o Senhor possa os guiar para fora a tempo, para que não estejam debaixo das ruínas. Desde a Segunda Guerra Mundial, eu não vi tantas ruínas como lá, não tantos militares nas ruas, não tantos pontos para checagem de controle, como lá é normal, dia a dia. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus traz a sua obra à conclusão, que ele jamais fez um erro e que ele sabe precisamente o que ele faz. Uma coisa, talvez, como informação, é de grande importância para nós que vivemos na Europa Ocidental. Nós temos uma imprensa livre, sem censura. Se é sempre real ou não, isso não vamos agora entrar em maiores detalhes, mas lá as informações são todas censuradas. E eu me informei sobre os campos de refugiados, do que é falado, me informei muito bem. E vocês permaneçam onde vocês estão, que vocês estão lá sentados. E campo de refugiados, só houve em 1948, talvez 49 ou 50. E desde essa época, o mesmo nome é usado, sem que a coisa tenha o mesmo significado. Todos tinham uma casa, uma pequena casinha razoável, e a antena de televisão estava em cima, os carros estão diante da porta, as pessoas vão trabalhar, os filhos vão à escola, as crianças vão à escola, tudo decorre normalmente, como aqui, na nossa dia cotidiana, também percorre. Somente para fazer uma questão política disso, sempre novamente, para deixar, usar isso politicamente, isso tudo é espalhado pela imprensa, e assim o ódio contra Israel é ainda aumentado. Se alguém vos disser, são campos refugiados, então vocês podem dizer às pessoas sem problema, a forma do campo ficou, mas não tem nada a ver com refugiados mais. Vocês sabem que alemães que moraram no bloco oriental, eles refugiaram-se, saíram em milhões, e um foi integrado aqui, o outro foi integrado lá, mas esses povos têm um sentimento de companheirismo um para o outro. Então, uma pessoa não é composta de três pessoas, talvez de 16 pessoas ou 30 pessoas. Lá, o bisavô e tudo que faz parte dele, o pai e tudo o que são seus filhos, e também os filhos dos filhos, e todos esses querem ficar juntos e ficam também juntos. E por isso se explica, às vezes, o caráter que o espaço de morada não é sempre suficiente, mas não porque não haveria uma possibilidade, mas por isso, porque essas pessoas, sim, desde que pessoas pensam simplesmente há tantos tempos, são assim, dessa forma. Então, jovem e velho não se separa, mas jovens e idosos e extremamente idosos e muito jovens ficam todos juntos, e por isso a situação. Eu somente quis dizer isso porque eu sei precisamente, e às vezes nas minhas viagens, não somente na Bíblia, mas leio em diferentes revistas e nos jornais diários, pelo menos os títulos, e eu queria vos ter dito isso. E protejam-se de aceitarem uma opinião que seja contra Israel. Jamais aceite isso, mas o que quer que os nossos políticos dizem ou não dizem, o que eles decidem ou não decidem. A minha decisão não depende do meu governo, que vendo, olhando terrenamente, foi colocada por Deus, mas tem olhos fechados para as coisas espirituais. A minha decisão é a decisão tomada por Deus. E Deus, e através de Abraão, Isaac e Jacó, chamou o povo de Israel à vida. Também eles são somente seres humanos, fizeram erros e ainda fazem hoje. Mas Paulo, em Romanos capítulo 11, disse claramente que o chamado e a eleição de Deus, não, ele não se arrepende disso. Vocês jamais vivenciarão um dia que Deus se sente: ah, eu me arrependo disso que eu decidi naquela época. Nós, às vezes, podemos arrepender de coisas, porque fizemos errado. Mas Deus não tem nada a arrepender-se, porque Ele tomou as decisões certas. Vocês já vivenciaram isso uma vez? Que vocês se arrependem de uma decisão errada, de uma decisão certa? Certamente não. Se vem arrependimento somente se tomamos decisões erradas, não está certo? Então, Deus não tem nada a arrepender-se. Ele decidiu, tomou decisões corretas eternamente. Não é isso maravilhoso? E lá a nossa fé está ancorada nisto. Todos os políticos, eles em breve colocarão o seu poder à disposição do Senhor, como o profeta Daniel de antemão disse: todos os outros reinos serão destruídos e o Senhor, ele entrará no reinado e todos os povos estarão ao seu serviço. Nós estamos do lado do vencedor, do Gólgota. Nós sequer podemos perder, porque ele já venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos que entrar na palavra. Antes de fazermos isso, ou lemos as passagens bíblicas, eu desejo, pela causa daqueles que têm um problema com o número 666 e também leem outras publicações, especialmente do evangelista de rádio, que escreve muito sobre isso, mas fundamentalmente não tem iluminação bíblica e conhecimento. Ele procura o número 666 agora até em Jerusalém, escolha do governo da cidade. Se vocês leram essas coisas, vocês estão informados. Isso somente pode fazer uma pessoa que, em relação àquilo que Deus fez nesses dias, passou ao largo disso, simplesmente. E pode-se até fazer o maior negócio com Israel e naquilo, e o Deus de Israel passar ao largo do Deus de Israel. Então, é necessário que sempre coloquemos diante dos olhos quão valoroso é que Deus, através do ministério do irmão Branham, nos deu uma visão envolvente geral que por Deus pode ser aprovada, uma introdução de tudo isso no seu conselho de salvação, e todos que dizem ser sábios deveriam, alguns anos depois, ler seus próprios livros. Em 1980, o mesmo homem escreveu sobre a constelação dos corpos celestiais, o que 83 deveria acontecer tudo. E desde janeiro de 84, novamente, então se calou, não se ouviu mais nada disso. E o negócio continuou, o dinheiro estava aí e a coisa continuou. Mas antes disso, e que Deus nos proteja até o último dia das nossas vidas desse tipo de coisa. Nós somos gratos que temos a sua palavra, nós não estamos em nenhuma pressão, não precisamos ser nada mais e não queremos valer mais nada. Nós queremos que Deus chegue ao seu direito dentro do seu povo e que todas as falsas doutrinas sejam descobertas, porque nisto o inimigo está oculto para enganar os crentes. Nós não somos contra nenhum ser humano, mas somos para Deus. E se somos para Deus, então somos para a sua palavra, e com isso já foi dito tudo. Deixe-me, diante de tudo, o que se refere ao termo da marca da besta, ler do Livro dos Selos, página 56 e 57, ainda aqui, nesse lugar, claramente ler que as coisas somente após o arrebatamento da congregação acontecerão, porque muitos estão preocupados que não poderão mais comprar e isto e aquilo terão que suportar. Eu leio agora, eu espero que vocês todos estejam sentados nas cadeiras. O Papa fecha essa aliança com Deus e, no meio, ele quebra a sua aliança, tanto quanto alcança a coisa e conseguiu segurar-se o dinheiro dos judeus. Quando fizer isso, ele, até o fim dessa era, ele será chamado Anticristo, porque ele, os seus filhos, são contra Cristo e a palavra. Ele está para pegar o dinheiro para si, e com isso eu creio, ele aparecerá. Um momento, eu direi posteriormente, eu logo voltarei a isso. Ele será chamado Anticristo e, sob a visão de Deus, até o tempo do fim será chamado assim. Mas, após isso, ele receberá um outro nome. Se ele tiver colocado dinheiro sob seu controle, ele quebrará essa aliança com os judeus, como Daniel aqui disse, no meio da 70ª semana ano, 29, ele cessará todo o comércio, terá tudo em sua mão, o comércio do mundo inteiro será um contrato com o mundo, porque ele terá a riqueza de todo mundo em sua mão. Durante esse tempo, então, esses dois profetas surgirão para que os 144 mil sejam chamados para fora. O que acontecerá então? Então, a marca da besta entrará, porque ele tem todo o comércio, todos os negócios do mundo nas suas mãos. Quando então a marca da besta tiver se realizado, então nenhum ser humano poderá mais comprar ou vender, a não ser aqueles que têm a marca da besta, que aceitaram a marca da besta. Mas graças seja a Deus, a igreja noiva, então, nesses grandes 3 anos e meio, estará se alegrando na glória. Nós não teremos que passar por isso. Eu somente queria ter lido isso para que não haja perturbação desnecessária entre as pessoas. E se aqui se lê o começo da citação, que também deve ser atentado, então se vê como todos os caminhos vão para isso, como todos descerão a um joelho e então beijarão o dedo e o fim. Eu não sou político, mas quando se vê isso, que tudo, mas de fato tudo, se ajunta lá politicamente, então sabemos por que Deus enviou o irmão Branham, ou seja, para nos mostrar de fato o perigo e nos deixar saber precisamente que uma é a grande mãe espiritual chamada no Apocalipse, o mistério da grande Babilônia e tudo mais são as suas filhas. Mas hoje nós não tomaremos mais tempo com isso. Eu tomei para mim agora de escrever algumas coisas, não mais viajar tanto, mas isso eu posso dizer, está no meu coração de falar a mais clara língua de Deus que jamais pôde ser falada. E isto pela causa daqueles que herdarão a salvação e no último momento, como uma brasa dos fogos, serão arrancados. Não se... Uma mulher pregadora pentecostal disse, já de muita alta idade, se vê esse homem lá, qual atmosfera de amor que ele tem, eu posso ficar sem toda essa atmosfera de amor, mas então vem o Espírito de Deus também agir. E eu disse, preciosa irmã, uma pergunta eu tenho para colocar. Se aquilo que Paulo, em 2 Coríntios 11, disse, se o inimigo viesse de vestido de branco e falasse com você, o que seria a sua atmosfera, então? O tempo é muito sério. É impossível que nós nos calemos se nós, aos quais os mistérios de Deus e a palavra de Deus foram confiados, se nós nos calarmos, quem então terá algo a dizer? E quem então deve informar as pessoas? Não. Mais do que a vida não pode me custar, isto seria a coisa mais maravilhosa que poderia me acontecer. Eu gostaria de estar aqui até a vinda do Senhor, mas a vontade de Deus aconteça em tudo. Seria melhor, como Paulo disse, já ser arrancado daquilo e chegar ao conhecimento da verdade. Deixe-me rapidamente ir para aquilo que nós, referir aquilo que nós lemos e também ao profeta Isaías chegar. Aqui, no Salmo 85, a graça de Deus é louvada. Abençoaste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo encobrisse todo o seu pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Isso também esse salmista já escreveu quando Gólgota ainda estava no futuro. Hoje é para nós não mais uma profecia, mas uma profecia cumprida que se tornou realidade divina para cada um que de coração pode crer. E eu penso que não nos resta nada a não ser crer de coração. Adiante está: fizesse cessar toda a tua indignação, do furor da tua ira te desviaste. Cremos todos nisso? Cremos de todo o coração que todos os pecados que poderiam ser perdoados já foram perdoados. Quando Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Gólgota, ele foi martirizado e lá morreu, que isto é a única reconciliação e perdão para cada ser humano que estará no céu. Então, o Antigo e o Novo Testamento foram resumidos, e para todos que esperavam pelo Salvador, veio salvação, aqueles... Mas agora vem o segundo passo. Ele nos restaura, tu, Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estará sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não, Deus não pode mais irar-se. A punição foi colocada sobre o Cordeiro de Deus para que nós tivéssemos paz e através das suas feridas fomos curados. E se eu aqui lembro do lugar, passagem maravilhosa do profeta Isaías 53, e não há um capítulo comparável em toda a Bíblia que colocasse o nosso Senhor no seu caminho para Gólgota, através da crucificação até o sepultamento, descreva como esse capítulo no profeta Isaías 53. Mas justamente aqui está no primeiro versículo: quem creu a nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? O que significa o termo nossa mensagem? A mensagem dos profetas e apóstolos foi a mensagem de Deus. Nossa mensagem hoje é a mesma mensagem de Deus como foi naquela época. Nossa mensagem é a mensagem da cruz e do crucificado. O Evangelho de Jesus Cristo é hoje ainda uma mensagem viva, libertadora, salvadora, curadora, mensagem divina para cada um que a aceita na fé. Nós não fazemos aqui seminários, mas nós apresentamos. E esta é uma diferença como entre o céu e a terra. Lá pode estar escrito e uma fala do professor tal e tal, e isso está certo, porque ele, então ele teve a sua fala lá. Mas homens de Deus não ficam fazendo, não fazem seminários sobre Deus, mas eles carregam aquilo, o que Deus revelou, apresentam isso ao povo, eles passam adiante e colocam sobre a mesa de Deus. E esta é a grande diferença. E falas podem ser feitas em todos os lugares, sobre Deus, sobre sua palavra e também sobre si mesmo, o que quer que seja. Mas quem pode anunciar o que é divino, Deus tomou para si mesmo a decisão e ele, de antemão, desde já do colo da mãe, ele já os vindicou para que possa os deixar palestrar. E somente nisso estamos interessados. E a diferença é muito simples. Todos, servos de Deus, eleitos por Deus, sequer poderiam estar aptos de fazer uma palestra para o nível da inteligência. Em breve os reconheceriam que o seu nível de educação está abaixo daqueles dos ouvintes. Isto na conferência de pregadores em Amsterdã eu ouvi. Então o representante de Billy Graham disse, e disse, isso vocês têm que saber. Quem prega tem que saber mais do que aqueles que estão ouvindo. Mas vamos esquecer isso uma vez e vamos ficar aqui na questão. Para mim, tudo foi a carne e sangue, entrou dentro da minha alma. Não se trata hoje que em algum lugar sejam feitos discursos, mas se trata de que o que é discursado, o que Deus, através de escrituras proféticas de antemão, anunciou e através do ministério do seu servo e profeta foi revelado e foi passado adiante. E nenhum caminho é longe demais para nós nesse caso, e nenhum esforço é demais para nós. Então, mensagem divina inclui tudo o que serve para a nossa salvação e graça, amor, justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, chamado para fora, preparação e ressurreição dos que dormiram em Cristo, transformação daqueles que ainda estiverem vivos quando ele retornar, tudo já está contido no plano de salvação divino. Nós somente precisamos nos deixar introduzir por Deus. E vocês sabem, quanto mais próximo chegamos do fim, quanto mais difícil, mais íngreme se torna o nosso caminho. Quanto mais estreito a porta através da qual temos que atravessar. Mas, como nós lemos na palavra do Salmo, então Deus, ele acalmou a sua ira, a punição foi colocada sobre ele, sobre nosso Senhor e Redentor. E através das suas pisaduras, nós fomos curados. Precioso coração, aceite hoje na fé para você pessoalmente, que você está agraciado, que Deus te chamou para fora, que Deus, com seu eterno amor, não com palavras, mas de fato, redimiu você. E que você é a sua propriedade para o tempo e para a eternidade. Alguém disse uma vez, foi um dos pais da igreja, com quem Deus pensa bem, a esse ele mostra o seu plano. Como o edificador mostra aos construtores. E assim é. Se Deus pensa bem conosco, então ele nos mostra o tempo no qual vivemos. Então ele nos concede não um discernimento feito por nós mesmos, mas um discernimento através do Espírito de Deus, que está fundado na palavra de Deus e está ancorado e permanece ancorado na palavra de Deus. Há muitas suficientes pessoas que têm o dom do discernimento, como pensam, e vão no mundo inteiro com a mesma receita. Eles discernem assim, que estão com razão, e todos os outros estão sem razão. Essa é a regra com esse discernimento. Amados, com Deus, mesmo cada dom está amarrado e incluída na palavra. Não há nenhum dom do Espírito que se possa soltar da palavra de Deus e interpretar propriamente, particularmente, ou aplicar particularmente tudo, e de fato tudo, o que foi ordenado por Deus tem que se sujeitar à ordem bíblica, e esta é a única ordem que pode ser aprovada por Deus. Por que os pregadores eles se exaltam tanto quando se menciona o irmão Branham? Eu vivenciei isso. Grandes evangelistas, e estamos sentados no Cairo, e naturalmente Branham eles conheciam, mas então sempre a mesma coisa. Ele colocou-se o direito de ser o último profeta enviado por Deus. Eu vos pergunto hoje à tarde, coloquem-se na posição de um homem tão humilde que nas montanhas de Kentucky nasceu, que com roupas rasgadas ia à escola, que segurava as suas mãos nos remendos da calça para que os outros não se riem dele, porque ele não tinha uma segunda calça que ele pudesse vestir. Um homem que foi nascido na terra mais rica do mundo, mas foi a pior pobreza que um ser humano teve que passar nessa terra. Vocês pensam que eles colocariam direito se Deus não lhe tivesse revelado e comissionado? Jamais alguém teria ouvido alguém desse caipira, mas como Deus o chamou, e quando o anjo do Senhor, no dia 7 de maio de 1946, veio a ele e falou: eu vim da presença de Deus, fui enviado a ti para te participar que ministério você tem que cumprir, e que esse anjo de Deus até mencionou as passagens bíblicas, João capítulo 1, sobre a história de Natanael, e a história da mulher no poço mencionou a ele, e pegou a Bíblia e explicou a esse homem. Agora se repete o mesmo ministério, o mesmo dom da revelação te será dado como último sinal para a congregação, como naquela época foi como último sinal para os judeus e os samaritanos. E ouço de todos os pregadores, se quer algo como esta afirmação na qual ele se refere sobre essas coisas. Aqui, nós não temos a ver com o ser humano, com o homem, que quis ser pregador ou quis fazer discursos, mas com o homem enviado por Deus, que teve que discursar o que estava no plano de salvação do nosso Deus diante da fundação do mundo, determinado para a congregação no fim dos dias. Vocês creem todos nisso? Eu creio nisso de todo o coração. Eu dou minha vida por isso. Tudo o que Deus faz é bem feito. Mas tentem tornar isso claro a uma pessoa com a qual Deus ainda não falou. Então, há dois ouvidos que não podem ouvir e um coração endurecido. E o que sai disso, então, já podemos já imaginar. Por isso, em humildade, diante da face de Deus, a constatação, que privilégio que nós, nesses últimos dias, pudemos ouvir a pura palavra de Deus e que o Senhor nos concedeu graça de não interpretar isso mais de novo ou tentar explicar ou explicar de outra forma, mas crer de todo o coração, assim como disse a Escritura. E a quem isso foi dado a partir de Deus, ele não deve temer nada. O sangue do Cordeiro permanece sob o trono da graça até que Cristo, nosso Senhor e Redentor, se levante para que a multidão comprada pelo sangue seja buscada, para que ele a busque. E então estaremos no Senhor todo o tempo. Amados, vamos resumir. A ira de Deus foi acalmada. Salvação e graça veio sobre nós. Justiça e paz se beijaram e encontraram-se um com o outro. Tudo na cruz do Gólgota. O ponto, às vezes se lê, ponto de encontro, às vezes se lê quando se passa em algum lugar, certas pessoas se encontram. Há um ponto de encontro da humanidade com Deus. E esse é em Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Gólgota. Lá é o ponto de encontro, o lugar de encontro da humanidade com Deus. Quem creu a nossa mensagem? A nossa mensagem é a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, o maravilhoso Salvador Evangelho. Deve alegrar a cada ser humano, entre todas as circunstâncias. Isso eu digo a mim hoje, pessoalmente, assim como para todos nós. Vamos, não vamos mais entristecer a Deus por incredulidade no qual nós mesmos caminhamos entristecidos por aí. Se há uma tristeza divina então atuará um remorso e terá um resultado para ser apresentado. Mas se é uma tristeza sobre coisas que nós não podemos mudar, sobre aquilo que pessoas nos fazem, então o Senhor poderia caminhar por 3 anos só entristecido, e todos os profetas da mesma forma. Vamos, na fé no nosso Senhor, entender novamente que a mensagem de Deus é uma mensagem de salvação, uma mensagem da graça, uma mensagem da salvação, da cura e da redenção. E que não permanece somente nessa mensagem, mas que essa mensagem nos guia aquilo que se tornou tudo, o conteúdo dessa mensagem divina é Jesus Cristo, nosso Senhor, que a partir de Deus nos foi feito tudo por Deus para nós. Se fosse somente um ensinamento, então seria uma vez seria uma coisa vazia, e da outra vez estaria vazia. Mas aqui, como se trata de uma mensagem divina que está em ligação com aquilo que a deu e que assumiu a responsabilidade por ela, e assim você hoje, precioso coração, pode 100% confiar que o Senhor está atrás da sua mensagem e que tudo aquilo que é proclamar nessa mensagem divina alegre, ele deixará acontecer àqueles que aceitam na fé. Nós podemos compreender isso. Isso foi claro o suficiente. Nós não somente ouvimos uma mensagem sobre a qual falamos, esta mensagem vinda de Deus circula. Ela parte do trono de Deus, vem dentro dos nossos corações e nos liga com Deus para que o canal possa estar aberto e as bênçãos vindas de Deus possam jorrar abaixo sobre todos que ouviram a feliz mensagem. Então, não uma mensagem somente em palavras, mas esta mensagem nos traz a Cristo, que é a nossa salvação, nosso perdão, nossa paz, que nos se tornou tudo em tudo para nós. Maravilhosa mensagem do amor. Fala para mim mais uma vez. Aleluia! Uma maravilhosa mensagem divina ao povo de Deus nesses dias. Isaías pergunta: quem creu a nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Deixe-me com essa explicação predileta minha, que já há muitos anos eu carrego nos meus corações, finalizar essa pregação. Eu lerei mais uma vez e então enfatizarei. Quem creu a nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? A resposta é: a todos aqueles que deram fé à mensagem divina, o braço do Senhor foi revelado. E eles viram a direita do Senhor levantada. Não entramos nenhum risco se cremos, não é? entremos em algum risco se cremos o que Deus nos disse em sua palavra? Certamente não. Ele assumiu a responsabilidade. Mas essa é a pergunta. Quem crê a nossa mensagem, a esse o braço do Senhor foi revelado. A resposta a todos que creem nessa mensagem divina de coração, a estes o braço do Senhor é revelado. Se isso já aconteceu, acontece hoje ou amanhã, isto é a coisa de Deus. Mas uma coisa podemos estar certos, porque esta é a única resposta. Quem dá fé à mensagem divina, então o braço do Senhor será revelado. Ele pode experimentar a salvação, a cura, a plena redenção, o perdão, tudo pode levar para si, aceitar na fé e aplicar em si mesmo. E é uma coisa, então, entre você e o teu Deus. Nenhum ser humano deu para você e nenhum pode tirar de você. Ó, que o Senhor, hoje, no meu e no teu coração, pudesse afinar tudo para que toda a desarmonia, todas as dúvidas e a incredulidade fossem tirados e nós, com Deus e a sua palavra, sejamos trazidos à plena sintonia e essa harmonia divina possa se tornar revelada. Nós veríamos hoje a glória de Deus no nosso meio. Isso Ele prometeu na sua palavra para nós. A fé vem da pregação. A pregação está no fim. A fé começou. Aleluia! Pois assim está escrito. Ou nós cremos a palavra de Deus ou não. A Bíblia diz a pregação, a fé vem da pregação. Então, se a pregação chegou no fim, o resultado que saiu dessa pregação é a fé. Está certo ou não está? Se não for assim, irmãos e irmãs, então vamos clamar a Deus. Não precisamos gritar muito tempo e não em alta voz. Simplesmente dizer, Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Somente pode ser a incredulidade que nos torna assim retraídos, que nos prende e que nos aleija. Mas Ele que falou, Ele é creível. Todas as suas palavras são sim e amém. As suas promessas que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, se cumprem. Maravilhosa mensagem divina. Quem creu a última mensagem de Deus, precioso coração, o braço de Deus, seja revelado a todos que nesses últimos dias creem no testemunho de Deus, a mensagem finalizadora de Deus, de coração, creem contra toda a resistência. Assim será louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém! Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, por tua mensagem divina, por tua palavra, pela redenção, pela graça, pela paz de Deus, que é mais alto que toda a razão humana. Nós pedimos agora juntos a ti, por todos os nossos amados irmãos e irmãs que vieram novos, que possam sentir o amor de Deus em nós, que possa se tornar o seu lar espiritual, Senhor, para que, debaixo do eco da tua palavra, possam ser preparados para também verem a tua face, fiel Senhor, enquanto pessoas ouvem todo tipo de mensagem e um segue ao outro e crê, tu nos concedeste graça antes da tua segunda vinda de ouvir a voz da tua palavra e do teu Espírito e do teu servo. Por isso, nós te agradecemos e pedimos a ti, fiel Senhor, torna de todos nós pessoas que creem na tua mensagem, pessoas que vivenciam aquilo que tu disseste em tua mensagem. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome, ó Deus. Nossos corações transbordam de louvor e gratidão. Quem somos nós? Pessoas que nos rejeitam, são rejeitados, somos rejeitados, saem do nosso caminho e até rejeitam a comunhão conosco e tu tornaste nossos amigos, aleluia. Ó, tu nos amaste para fora, aleluia. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Salve cada um que ainda não está salvo. Cure todos os enfermos. Liberte todos os amarrados. Senhor, torna a tua mensagem divina num completo campo. Torna um evangelho com plena autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para o poder de Deus, torna-o. Aleluia. Aleluia, louvado e glorificado seja o teu santo nome eternamente. Amém. Amém. Amém.